Começa agora, GovCast RJ. Você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro.
Está no ar mais um GovCast RJ, você conectado a tudo que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e no programa de hoje vamos falar sobre a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes, quero lembrar você de assinar o GovCast RJ lá no seu agregador favorito, porque assim você recebe sempre uma notificação quando sair um episódio novo. E claro, siga também a gente nas redes sociais, é só procurar GovRJ em todas elas que você acha. A Procuradoria-Geral do Estado é uma instituição essencial para a Justiça. A missão da PGE é orientar a condução de processos administrativos e representar a fazenda pública nos processos judiciais. Mas não é só isso. Eu estou aqui agora com o Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Bruno Dubê, que vai falar sobre vários assuntos relacionados ao PGE e, inclusive, até cultura. Tudo bem, Bruno?
Olá, André. Tudo bem? Prazer estar aqui.
Obrigado pela presença. Para começar, tem como você explicar melhor para o ouvinte o que faz a PGE?
Olha, eu poderia dizer que a Procuradoria-Geral do Estado, ela atua na sua função primeira como advogado do Estado, defendendo o Estado, suas autarquias, fundações, empresas públicas, representando o Estado, portanto, no poder perante o Poder Judiciário, defendendo o Estado nas diversas causas que são movidas contra o Estado, mas também atuando como autor. Por exemplo, na recuperação de ativos, na execução da dívida ativa, na cobrança de tributos.
Então, de forma simplória, dá para dizer que a PGE atua como advogada do Estado?
Exatamente.
Defendendo os interesses e benefícios da sociedade?
Exatamente. Ela atua não só defendendo os programas de governo, mas defendendo o Estado e a sociedade. Uma outra linha de atuação que eu queria destacar é a de respeito à estruturação jurídica das políticas públicas colocadas para o povo, para a população, pelo governador e pelos demais secretários de Estado. Então, a Procuradoria participa da concepção desses projetos jurídicos de modo a dar sustentação jurídica a eles e evitar danos ao próprio Estado.
E o senhor pode dar alguns exemplos da atuação da PGE que tem beneficiado diretamente a população?
Olha, eu poderia citar de primeiro plano um tema que está muito em evidência, a concessão de saneamento público. Sim. Que a Procuradoria participou intensamente em parceria com a Secretaria da Casa Civil na estruturação jurídica da modelagem e também na defesa dessa modelagem perante o Poder Judiciário, revertendo decisões importantes que inviabilizavam ou prejudicavam o próprio leilão e permitindo assim que o leilão fosse realizado, o que vai beneficiar intensamente nos próximos anos a população do Rio. Poderia destacar também a liminar que o Estado conseguiu para evitar o aumento de 50% do gás.
Isso é muito importante.
Essa liminar impediu que a população mais vulnerável do Estado, ou que mais sofre com a economia, não tivesse aumento no gás de cozinha, por exemplo, no abastecimento de gás dos Sim. carros e automóveis. Enfim, foi uma decisão muito importante que beneficiou toda a sociedade.
Agora, o PGE também teve uma participação decisiva para a inclusão do Estado do Rio no regime de recuperação fiscal, certo? Pedi para o senhor explicar para a gente o que significa isso para a população fluminense.
O Estado sobrevive há anos, e mais intensamente na última década, de apoio financeiro da União. Uhum. Então, o Estado tem uma dívida enorme com a União, da ordem de 180 bilhões de reais. De modo que, se o Estado fosse obrigado a pagar essa dívida, ele não teria dinheiro para sobreviver, para pagar a folha de pagamento, para manter os seus serviços mais básicos. Então, no ano de 2015, se convencionou um regime de recuperação fiscal para todos os estados que estivessem em situação financeira delicada. Uhum. Só o Estado do Rio de Janeiro aderiu. Esse era um regime para 6 anos. No meio do caminho, a União entendeu que o regime era só para 3 anos. Então, em 2018 mais precisamente, o Estado começou a negociar com a União a renovação desse regime de recuperação fiscal, que é nada mais, nada menos do que a suspensão dessa dívida, suspensão do dever de pagar essa dívida com a União e também um ajuste fiscal que o Estado tem que fazer nas suas próprias contas. Então, esse programa, esse regime de recuperação fiscal, ele impõe ao Estado diversos deveres sérios que ele não pode agir ou executar para fins de melhor estruturar as suas finanças. Então, sempre que no meio dessa negociação com a União há um tensionamento e o Estado é obrigado a ir a juízo, é a Procuradoria-Geral do Estado que vai a juízo defender o Estado e conseguiu aí, ao longo dos anos duas ou três decisões importantíssimas para manter o Estado no regime, mantendo essa dívida, portanto, suspensa e permitindo que o Estado se aliviasse financeiramente, voltasse a pagar em dia o seu servidor público, que vem acontecendo, cada vez mais o governador vem antecipando o pagamento dos salários dos servidores públicos e permitindo também que outras políticas públicas fossem levadas a efeito. E eu gostaria de destacar aqui duas essenciais para a população, que uma, toda a estrutura de combate ao Covid e também o auxílio RJ, que foi outra política pública muito importante para a população, que só foi permitida, só foi possível ser levada a efeito por conta da manutenção do Estado no regime de recuperação fiscal.
Isso esteve recentemente em Brasília, né, com o ministro Paulo Guedes, com o governador. Você pode contar como é que foi a reunião?
Nós agora estamos numa segunda fase do regime, né? Agora estamos num novo plano de recuperação fiscal, existe uma legislação nova. Portanto, o estado de Goiás já aderiu, o estado de Alagoas parece que está para aderir, tem outros estados interessados e o estado de Rio de Janeiro está elaborando um novo plano. Na verdade, ele apresentou um novo plano para o Ministério da Economia e o Ministério da Economia, por meio das suas equipes técnicas, a Secretaria do Tesouro Nacional e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, suscitaram algumas dúvidas, alguns pontos importantes na visão deles. E nós defendemos os nossos pontos. A Procuradoria-Geral do Estado defendeu as questões, os questionamentos jurídicos e a Secretaria da Fazenda defendeu os aspectos econômicos. Então nós conseguimos superar nessas reuniões, tanto lá em Brasília quanto as reuniões virtuais feitas aqui do Rio de Janeiro mesmo com as equipes técnicas, nós conseguimos superar muitos desses pontos de tensionamento entre o Ministério da Economia e o Estado do Rio de Janeiro. De modo que hoje eu posso dizer que nós, dos mais de 20 pontos de tensão ou de apreensão, de atenção, melhor dizendo, suscitados pela equipe do Ministério da Economia, nós conseguimos avançar e superar todos, à exceção de dois. Então hoje eu diria que o Estado está muito mais próximo de ingressar no novo plano de recuperação fiscal e aí sim permitindo que ele tenha tranquilidade para avançar na agenda desse ano, em todas as suas secretarias, do que ao contrário, do que estar fora do regime. A gente avançou muito, caminhamos muito, o trabalho tem sido intenso, diário. E eu tenho certeza que nas próximas 2-3 semanas teremos boas notícias sobre a inclusão do Estado no regime de recuperação fiscal.
Ótimo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, como eu falei no início, a atuação da PGE não se limita no Estado do Rio à atuação na área jurídica e administrativa. A cultura também é muito valorizada e a PGE foi responsável pela reforma e devolução do histórico Convento do Carmo à sociedade. Você pode explicar melhor a importância e o valor desse trabalho?
É curioso que a pergunta foi feita logo após a pergunta do regime de recuperação fiscal, né? E os dois assuntos se relacionam muito na cronologia dos fatos. Então, quando o Estado estava na crise econômica em 2015, a Procuradora-Geral Lúcia Alegre Guimarães Tavares conversava com seu principal assessor da época, Dr. Rodrigo Mascarenhas, da janela da sala dela, que dá para ver justamente o Convento do Carmo, embaixo lá no nosso prédio da Rua do Carmo 27. E o Estado naquele momento, o governador naquele momento tinha determinado que todas as secretarias reduzissem o seu orçamento em 40%. E no afã de manter os cargos gratificados, as funções gratificadas e o orçamento da PGE, o assessor da Procuradora-Geral perguntou a ela se não seria uma alternativa à redução dos tais 40%, que é uma alternativa que o Estado entregasse para a PGE a obra de reforma e restauro do Convento do Carmo e a gestão do espaço. Então, naquele momento, o governador se sensibilizou e entregou para a Procuradoria-Geral do Estado a gestão do antigo Convento do Carmo, que recebeu a ala feminina da corte portuguesa. A ala masculina ficava no prédio onde é o Paço Imperial. E a rainha mãe, a Dona Maria, por muitos chamados de rainha louca, o que... Estudando, a gente percebe que ela não era tão louca assim, é simplesmente uma mulher à frente do seu tempo, talvez a primeira feminista do nosso país. Então, ela morava nesse antigo convento do Carmo. Então, a procuradoria, ao longo dos últimos anos, licitou essa obra e ela está prestes a ser entregue. A gente pretende inaugurar ainda no mês de março. A obra está praticamente concluída. Nós vamos ter lá um bistrô, cuja licitação já foi para a rua. Teremos uma galeria, um espaço cultural para exposições de arte. As nossas bibliotecas todas irão para a sede do antigo convento. São bibliotecas jurídicas e não jurídicas, valiosíssimas. E a nossa escola superior da advocacia pública vai também ser transferida para lá, juntamente com o nosso centro de estudos jurídicos. De modo que o antigo convento do Carmo, ele passará a ser o centro cultural da Procuradoria-Geral do Estado, aberto ao público, uma nova opção de lazer para a sociedade. E, paralelamente a isso, nós já iniciamos conversas com o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, doutor Alexandre Valle, para que a nossa ideia é que a gente firme um termo de cooperação entre a PGE e a SEDUC, na Secretaria de Educação, para permitir que o espaço cultural da PGE possa ser explorado pelas escolas da rede estadual de ensino. Então, a minha ideia pessoal é que pelo menos um dia da semana, tanto a galeria de arte quanto a biblioteca e as dependências do convento sejam entregues à Secretaria de Educação, para que o imóvel passe a fazer uso dessas crianças, desses adolescentes, na formação deles. Porque é um imóvel histórico, ele acompanhou todas as fases do país, todas as etapas desde o descobrimento do Brasil. Talvez seja o primeiro prédio da cidade do Rio de Janeiro, um prédio lindo, a obra está fantástica. De modo que eu convido todos os seus ouvintes a conhecerem mais tanto do convento do Carmo quanto da Procuradoria. Nós vamos ter exposições permanentes lá, uma exposição que conta a história da Procuradoria-Geral do Estado, por onde passaram dos juristas mais famosos do nosso estado e do nosso país. Seabra Fagundes, que foi presidente da OAB, que dá nome à praça, que é justamente na esquina do convento. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Raimundo Fauro, o atual ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, todos eles passaram pela Procuradoria-Geral do Estado e deixaram suas marcas. Então teremos também uma outra exposição dos achados arqueológicos.
Muito legal.
Uma exposição permanente. E a nossa ideia é fazermos ali 3, 4, 5 exposições ao longo do ano, permitindo que, como eu disse, seja uma nova opção de lazer e de cultura para o povo, não só do estado, mas os turistas que vierem a frequentar a cidade maravilhosa.
Agora, para terminar, o que está previsto na agenda da PGE para 2022?
Olha, nós temos projetos jurídicos e não jurídicos. O primeiro deles é de respeito à Semana da Conciliação. É o Estado indo ao Poder Judiciário, propondo acordos com os litigantes para pôr fim a demandas que se arrastam durante muito tempo na justiça. Outro projeto jurídico importante é a Lei de Transação Tributária, cujo projeto o governador me prometeu encaminhar na semana que vem para a Assembleia Legislativa, que é um projeto que vai permitir que a Procuradoria-Geral do Estado possa fazer acordos em questões tributárias, que é tão cara para o empresário do nosso estado. E também vamos lançar muitos congressos, seminários jurídicos lá no Convento do Carmo, para permitir que a gente use melhor aquele espaço, sem falar nas diversas exposições culturais que nós estamos trabalhando para, juntamente com a inauguração do Convento do Carmo, anunciar para a sociedade essa nova opção de cultura e lazer na cidade do Rio de Janeiro.
Tem mais alguma coisa?
Queria anunciar aqui em primeira mão o convênio que a gente celebrou, um acordo de cooperação técnica com a Rádio Roquete Pinto e a Procuradoria-Geral do Estado, permitindo que a gente grave os nossos podcasts, é o famoso PGCast, que são conversas sobre temas jurídicos, conversas com um linguajar mais simples, mais adequado para a população não jurídica. Vamos transmitir também na rádio os nossos cursos, nossos seminários, de modo a aproximar um pouco mais a procuradoria do cidadão fluminense, permitindo um maior conhecimento da nossa atividade, que é tão importante, não só para o Estado, mas para toda a sociedade.
Excelente notícia, hein? Querendo qualquer ajuda do nosso podcast aqui, fica à vontade, é só chamar. Procurador Bruno Dubê, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a Procuradoria-Geral do Estado e coloco a instituição e os demais procuradores à disposição da rádio sempre que precisar.
Isso foi mais um GovCast RJ, você conectado a tudo o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Não esqueça de assinar o nosso podcast no seu agregador preferido e seguir a gente nas redes sociais procurando GovRJ em todas elas. E quem quiser seguir a Procuradoria-Geral do Estado do Rio é só buscar PGE-RJ. Eu fico por aqui, até o próximo programa.
Você ouviu GovCast RJ. Realização Governo do Estado do Rio de Janeiro.